Boa tarde, Sra. Deputada, Srs. Deputados e Srs. Representantes da Ação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos. Temos aqui três representantes, Ricardo Simões, Silvia Oliveira e Paulo Santos. Queria agradecer a vossa presença e pedir as desculpas pelo atraso que foi derivado, como sabem, do plenário ter acabado extraordinariamente mais tarde do que estava previsto. Algo que nos ultrapassou, ainda é um efeito colateral, não muito importante, mas efeito colateral dos incêndios e da sessão extraordinária que tivemos que fazer na quarta-feira. Eu penso que estão, digamos, cientes do formato da sessão. Eu queria apenas fazer uma nota, porque nós, até hoje, não enviámos aos nossos convidados, mas vamos passar a enviar a partir de hoje. Para além, digamos assim, da informação sobre os projetos de lei que foram aprovados sobre esta matéria e o texto de substituição, houve também um projeto de resolução que também vos vou pedir para ser enviado, portanto, em plenário. Foi aprovado também um projeto de resolução do Partido Socialista sobre esta matéria, que não sei se tiveram o conhecimento muito bem, porque foca alguns pontos que não são focados noutros sítios. Portanto, o formato da nossa sessão vai ser, vão ter uma primeira intervenção inicial, depois faz-se uma ronda pelos grupos parlamentares e no final respondem conjuntamente a todas as questões. Agradecemos mais uma vez a vossa presença aqui. E apenas para pôr as linhas de força deste grupo de trabalho, as linhas de força são, digamos, evitar a discriminação da parentalidade em sede IRS, a discriminação que hoje existe em função da situação de quem tem a responsabilidade parental. Portanto, hoje em dia existe uma clara discriminação, não é? Há várias situações. E nós queremos, esta é uma das linhas de força, acabar com essa discriminação em sede IRS. E a outra, que não é, talvez, pode ser um efeito colateral deste nosso trabalho, mas não menos importante, é incentivar o pai e a mãe, ou os dois pais, ou as duas mães, a apoiarem cada vez mais os filhos e não terem incentivos como hoje têm, um deles, em não apoiar mais. Porque não tem benefício fiscal e o outro é que tem. Portanto, esta é um. Eu penso que há aqui estas duas linhas de força da nossa motivação, e é por isso que se criou este grupo de trabalho. Achámos que era melhor fazer um grupo de trabalho do que discutir isto em comissão parlamentar, e estamos a fazer estas ações neste contexto. Não digo mais nada, passo de imediato a palavra a Ricardo Simões para fazer esta intervenção inicial. Não deve ceder 10 minutos. Muito obrigado.
Boa tarde. Deixar o nosso agradecimento por nos terem convidado. Eu queria só aqui fazer um parênteses histórico. Nós, em 2013, viemos aqui ao Parlamento exatamente com esta questão. Reunimos com a Comissão de Orçamento e Finanças, da altura não era Modernização Administrativa. Portanto, nós temos um longo trabalho e, aliás, fomos pioneiros nesta matéria quando os senhores deputados não ligavam a esta matéria. Portanto, eu sei que agora são outros deputados, outra legislatura, mas fica esta ressalva porque, de facto, nós viemos várias vezes ao Parlamento, não foi só uma, especificamente sobre esta injustiça que acontecia há muito tempo. Pronto, entretanto, para facilitar. 2013, pronto. Aliás, suponho que nos tenham chamado, não sei porque é que nos chamaram, mas suponho que tenha a ver alguma coisa com esse. Inclusive, tínhamos sugestões de propostas de alternativa, de sugestões de propostas de alteração legislativa, e em todos os orçamentos de Estado propunhamos as alterações, nomeadamente os limites do IRS para os progenitores separados ou divorciados. Fizemos sempre isso, desde 2013 até agora. No momento em que se passou a dizer, não fizemos agora este último ano, porque disseram, ok, vamos alterar isto, então vamos esperar pela alteração e participamos aí mais ativamente. Mas queria pôr esta ressalva porque, de facto, nós trabalhamos isto há muito tempo e não é só de agora. E por trabalharmos isto há algum tempo, gostava de que distribuísse pelos grupos parlamentares aqui algumas propostas que já vêm de trás e também muitas questões, porque nós temos alguma experiência nesta matéria. Entretanto, pelo que eu vi no vídeo anterior, também já agora fica com estes dados estatísticos. Essa folha não está lá muito bem, mas é um para cada um. Pronto. Por isso é que lhe perguntei quantos grupos parlamentares havia. Não é?
Se for possível mandar-nos digitalmente, porque não está cá um grupo parlamentar, e assim é uma maneira de fazermos chegar, chegar aos próximos. Este grupo tem dois documentos para cada um, é isso?
Não, é um para cada um, ou é diferente, peraí.
É diferente.
Ah, desculpa, lá, tenho ali um documento que não era. Recomendação. Ah, este aqui é. Isto foi 2013. Pronto, isto aí está bem assim.
Siga, pode continuar.
Pronto. Ora, posto isto, portanto, depois agradecia que lessem com um bocadinho mais cuidado essas questões que estão aí, visto que já foram matérias já discutidas, inclusive aqui, outras não, mas eu vi a primeira, quando vocês ouviram a administração tributária, aquela hora e meia, vi o vídeo todo, do princípio ao fim, e de facto há aqui temos que começar pelo princípio, e isso nós já dizíamos em 2013, que é, há uma grande confusão de conceitos, e se quisermos, eu não sei se entretanto com outras entidades que vocês foram ouvindo, já começaram a perceber o que é que efetivamente se passa no Código Civil e o que é que a legislação fiscal tem que refletir. Ou seja, o que nós temos até agora é um entendimento da administração fiscal sobre o que é que se passa relativamente na parte do tutelar cível. Ora, isso não faz sentido. Ou seja, por exemplo, quando vocês falam em guarda conjunta, até agora não faz sentido não faz sentido falar em guarda conjunta. Aliás, nós trouxemos aqui, e este também pode distribuir, nós trouxemos aqui, quando no fim a senhora da administração, que eu não me lembro o nome dela, da administração tributária, diz que estão 18 mil em guarda conjunta, é para rir, desculpem-me dizer, porque em média estamos a falar de 17 mil regulações por ano. 17 mil, mais ou menos, 17, 16, varia por ano, 17 mil regulações do exercício das responsabilidades parentais. Como é que a administração tributária pode dizer que tem só 18 mil? Portanto, estamos a ver aqui uma enorme discriminação. Portanto, começa logo por aqui. Portanto, estamos a falar por ano novos, fora os outros que já estão, não é? Pronto. mas não sei se quer...
Não, vamos fazer diálogo. Eu estou a dizer que tenho resposta para isso, mas deixarei a minha vez para comentar.
Bem, continuando. Portanto, relativamente a esta questão, acho que tem que ser clarificado relativamente aos conceitos. Ou seja, não se pode falar em guarda foi eliminado do ordenamento jurídico, tirando uma ou outra parte da legislação, mas no central, com a alteração de 2008, é exercício conjunto das responsabilidades parentais, a fixação da residência e a pensão de alimentos. Estes são os critérios fundamentais que os magistrados utilizam para fazer a regulação ou então os acordos homologados pelo Ministério Público. Estes são os critérios que a administração fiscal tem que falar, ou seja, não pode falar em guarda conjunta, tem que falar com quem é que a criança reside habitualmente. E depois temos a questão do domicílio fiscal, que, como foi dito também lá no vídeo, eventualmente nem períodos de transição podem, inclusive, estar em todos, mesmo separados, estarem todos no mesmo domicílio fiscal. Ora, mas há aqui este problema que nós levantamos aí nesse documento, que é, tem que haver também, neste período de transição, nomeadamente as relações provisórias, relações, por exemplo, juízes, magistrados, em que não há elementos na primeira conferência de pais e não estabelecem nenhuma regulação e, portanto, passa o ano fiscal e como é que se vai fazer-se relativamente a essas matérias. Há outra coisa, um critério que nós já vimos que em outros países não se faz, aqui continua-se a fazer, que é o critério do 31 de dezembro, que é com quem a criança reside. Cada vez mais há mudanças de residência e, portanto, deve ser tido em conta com quem, qual é o valor, o número de dias que a criança passa com o progenitor, porque podemos ter situações como a mudança de residência da criança é feita de um progenitor para o outro a dezembro e para a administração fiscal é esse progenitor que está com um mês com a criança que conta. Portanto, já são aqui alguns pormenores, mas primeiro, para nós, isto é fundamental, que é tem que ser clarificado por parte da legislação fiscal os conceitos e aí buscá-los ao Código Civil. Portanto, esta é a primeira ideia central. A segunda ideia central é, efetivamente, o que os leva aqui, que é os progenitores, principalmente o progenitor não residente, não poder deduzir as despesas de educação e saúde, como eu também vi na discussão que foi tida, é uma matéria que poderá ser difícil. Nós levantamos aí no papel que vos entregámos, no documento que vos entregámos, uma série de questões, nomeadamente progenitores, por exemplo, que não pagam, e como se falou na altura, foi o único vídeo que vimos, mas, por exemplo, falou-se no default, portanto, se era 80-20, isso não concordavam, colocava-se 50-50. Portanto, situações dessas que depois levantam outros problemas. Nomeadamente, podemos dizer que constantemente, todos os anos, nos aparece com progenitores que estão em conflito, que tem a ver com o acesso, com a senha do acesso à área dos filhos. Ou seja, só o progenitor residente é que tem acesso e aquela situação do primeiro a introduzir os dados acaba por ter a situação mais vantajosa. E o outro, como não tem a senha, acaba por gerar muitos conflitos. E essa situação consta todos os anos, é sempre a mesma coisa. Conflitos com base nisso. Ou seja, devemos pensar como é que efetivamente podemos refletir esta realidade e tendo em conta que uma parte significativa dessa realidade é com o conflito parental. E, portanto, não vamos tornar a parte dos impostos mais um elemento para o conflito parental. Depois, a outra questão que não tem nenhuma...
Esclareça só melhor essa questão do primeiro que tem acesso à área fiscal.
Portanto, o progenitor não residente, à partida, será aquele que tem o progenitor residente é aquele que tem a senha de acesso dos filhos, e o outro não tem. E, portanto, o outro, que se quiser ter acesso... Não consegue, e o outro, como está em conflito, vai dizer assim: eu não estou nada, e eu já entreguei o IRS e eu meti lá esses valores e são aqueles valores que vão ser, e não há discussão sobre isso. Portanto, e isso leva depois a conflito, leva a outra pessoa a ter que ir ao fisco e dizer assim: olha, isto não se processa assim, eu tenho aqui provas do contrário, e andamos nisto mais não sei quantos meses. Portanto, é mais uma acha para a fogueira do conflito. Portanto, a questão aqui é evitar, e eu lembro que até foi o senhor deputado que tinha falado de, por exemplo, a área do filho, eu falei até com um chefe das finanças que é da nossa associação, e eu perguntei-lhe: é possível os dois terem uma senha? Nós pusemos essa proposta aí. Ele disse: que os advogados já fazem isso. Não sei como é que os advogados fazem, portanto, mas o que ele disse foi: era dentro do nosso nós temos o nosso número de identificação fiscal, a nossa senha, e depois temos uma subsenha que podia ser para os nossos filhos. E ele diz que os advogados, isto já acontece com os advogados. O que é que isso quer dizer? Ele disse-me isto assim. Portanto, não é uma solução que não seja execuível. Pronto, mas isto foi-me dito por um chefe de um departamento do Serviço de Finanças. E foi sugerido por ele, portanto, também não estou a dar nenhuma ideia estapafúrdia. Agora perdi-me. Portanto, tínhamos falado do exercício dos...
Até a questão da proporcionalidade, não sei se ia falar nisso ou não.
Falta, sim, já me lembro o que é que ia falar. Portanto, falta aqui um elemento que não está em nenhuma das propostas, aliás, no texto de substituição, que é as situações de residência alternada. Porque exatamente é preciso clarificar, ou que vocês clarificarem os conceitos, também têm que clarificar o que é a residência alternada, porque a questão não está, porque a questão... Eu vi essa parte que se andarmos para trás, ou seja... Sim, aliás, nós escrevemos portanto, o projeto do PCP prevê essa situação, pronto, mas no momento em que nós clarificamos um conjunto de conceitos, ou seja, passamos a falar em exercício e conjunto de responsabilidades parentais, em residência da criança, também vamos ter que pôr residência alternada, é isso que nós queremos dizer. Portanto, ou seja, temos que pôr as modalidades que o sistema judicial utiliza. Portanto, e a administração fiscal utiliza um conceito que até hoje não conseguimos perceber. Aliás, a senhora que estava aqui e explicou o que eu vi no vídeo, ela própria, no nosso entender, pareceu que não soube explicar muito bem o que é que era guarda conjunta no entendimento, mas o que existe é o exercício conjunto das responsabilidades parentais, que pode ter residência única ou residência alternada. Depois temos o exercício exclusivo das responsabilidades parentais, onde temos a residência única. E estes são as modalidades tipo. Portanto, é a partir daqui que é o grosso dos progenitores, é esta a realidade. É isso que tem que ser passado para a legislação fiscal. Não pode haver aqui outros conceitos que a própria doutrina fiscal não preenche. Quem preenche é a parte do cível, como guarda conjunta. Porque a guarda conjunta é anterior a 2008, tem a ver com o poder paternal e não com o exercício de responsabilidades parentais e não com os critérios que são definidos em concreto. Agora, a questão que tinha falado também das despesas com educação e saúde, e isto foi desde 2013 que nós dissemos que sempre foi uma injustiça e que deveria ser, geralmente a maior parte dos magistrados define a pensão de alimentos mais as despesas de educação e saúde, 50%, a percentagem que for, isso efetivamente tem que ser tido em conta, ou seja, essa realidade tem que ser transposta para a legislação. Agora, chamamos a atenção para algumas situações, que é que nós vimos, que é os progenitores que não pagam, ou seja, se nós vamos por uma regra, portanto, uma presunção, ou se uma determinada matéria, os progenitores que não pagam vão ser beneficiados. E, portanto, tem-se de alguma maneira a cautelar isso. E há muita, se nós vemos muitos dos incumprimentos, as percentagens de incumprimentos que nós temos, apesar de a Direção-Geral de Política de Justiça não fazer distinção, o que nos magistrados dizem é que grande parte dos incumprimentos não é do regime de visitas, são da pensão de alimentos. Portanto, se nós, por exemplo, metemos uma presunção, peço desculpa, do 50-50, estamos a beneficiar quem não paga, por exemplo. Não é? Portanto, terá que haver aqui, tem que se pensar nesta situação. E mais, mesmo quem tem menos rendimentos, e isso é uma coisa que nós referimos no nosso documento, quem tem menos rendimentos sai mais prejudicado nestas deduções, porque acaba por suportar mais essas despesas do que aquele que ganha mais. Ou seja, se nós tivermos rendimentos muito díspares, este limite que está imposto dos, salvo erro, 20% é 20% das despesas de saúde, da educação, e 15% das de saúde. Se vocês fizerem uma regra, por exemplo, um que ganha 3 mil euros e outro que ganha o ordenado mínimo, o que ganha o ordenado mínimo sai bastante prejudicado. Sim, e por último, já que tenho só 10 minutos, não é? Já passei os 10 minutos, uma questão que para nós não faz sentido, foi introduzida em 2014, suponho que na altura, no tempo da Troika, para arrecadar mais receita fiscal, foi um discurso que para nós nos incomodou muito no vídeo que quando foi ouvido a administração tributária, que é a preocupação com manter a receita fiscal. A nossa preocupação não é manter a receita fiscal, a nossa preocupação é que as crianças possam ter condições dignas de vida. E choca-nos a nós que desde 2014 a pensão de alimentos seja tributada em 20%. Ou seja, eu lembro-me do Sr. Deputado, presidente aqui desta comissão, ter falado que não está em causa portanto, a arrecadação fiscal. Não, mas tem que estar em causa, porque você tem, peço desculpa, o seu deputado tem, um juiz ou o Ministério Público a homologar um acordo a dizer que aquela criança precisa, por exemplo, de 100 euros. Estamos a falar, a pensão média em Portugal, segundo o que os magistrados nos dizem, é na ordem dos 150 euros, que é baixíssima. E está a dizer, ele diz assim, estes 150 euros... é porque é o mínimo que aquela criança precisa, porque o outro progenitor, em teoria, estaria a dar 150 euros. E depois vem outro organismo do Estado e dizer, dá cá 20%, ou então, mesmo que seja englobado, tira-lhe uma parte. Ora, se formos ver na doutrina relativamente à determinação da pensão de alimentos, é muito claríssima. Tem a ver com o mínimo de sobrevivência da criança. Portanto, é imoral o Estado vir retirar uma percentagem dessa pensão e dizer assim, não, porque tem que haver um equilíbrio, porque o outro está a deduzir. Mas isso, na lógica dos direitos da criança, não faz sentido nenhum. Portanto, nós, enquanto sociedade, temos que pensar o que é que queremos. Se queremos mais receita, ou se queremos, neste caso, a dizer, se foi determinado que aquela pensão, aquele valor específico, é necessário para a sobrevivência da criança, porque é que tem que ser tributado. E isso é uma resposta que nós gostávamos que fosse efetivamente esclarecido. Obrigado.
Muito obrigado. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Coordenador. Muito boa tarde à Associação Portuguesa para a Igualdade Parental. Portanto, em nome do Grupo Parlamentar, agradecer os contributos que nos trouxeram aqui hoje. Portanto, essencialmente aquilo que quer relevar é exatamente isso, os contributos para a discussão. Portanto, sabemos que não é uma matéria fácil, aliás, da vossa intervenção, ressalta exatamente as várias dúvidas, as várias dificuldades que temos neste processo, portanto, e por isso mesmo é que nós reconhecemos as injustiças e as discriminações que existem e que ocorrem em relação aos filhos, aos dependentes. Portanto, eu penso que, não tendo o Grupo Parlamentar do PSD apresentado qualquer projeto de lei em concreto sobre esta matéria, portanto, estamos completamente disponíveis para aperfeiçoar estes mecanismos, portanto, para ser dado um tratamento fiscal mais adequado e tentar evitar ao máximo que, de facto, das alterações que possam vir a ocorrer, portanto, não venham a existir novas injustiças ou um acréscimo de litigiosidade. Portanto, eu penso que trouxeram algumas questões que fazem muito sentido, portanto, em relação a estas matérias e que nós também estamos, de alguma forma, também a tentar aperfeiçoar e a tentar ultrapassar, portanto, não coloco nenhuma questão em concreto, portanto, a questão de a administração fiscal não criar, digamos assim, as suas próprias definições e as suas próprias regras, eu penso que é um bom princípio, portanto, remeter para aquilo que é a lei geral, digamos assim, em razão das matérias, portanto, e era essencialmente isto, portanto, ressaltar também aqui algumas destas questões, portanto, em relação a quem não paga é beneficiado, portanto, é também sempre aqui algo que pode ser perverso, não é? Portanto, em relação a estas questões, mas essencialmente era também esta reflexão e ouvir-vos e, portanto, os vossos contributos em relação a este assunto. Obrigado mais uma vez pelo vosso contributo que nos trazem aqui hoje.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora assumo o papel de deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E vou fazer umas reflexões sobre as vossas reflexões para levantar mais questões. Deputada Sandra Cunha?
Posso, são dois segundos. Diga, é só um pedido, realmente. Eu vou ter de sair porque já estou extremamente atrasada, devia estar às 4 horas noutro sítio. Não, eu de qualquer das formas o que vou fazer é olhar com atenção para o documento que nos enviaram. Vou também recorrer à gravação para ouvir o resto da audição e agradecer a vossa presença, os vossos contributos e que serão evidentemente tidos em conta, e por isso é que estamos a fazer precisamente estas audições. Muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Sandra Cunha. Voltando ao papel de coordenador, eu queria dizer que, de facto, é uma nova legislatura, são novos deputados, é como se fosse uma criança nova que aqui está no Parlamento, embora alguns já transitem da legislatura anterior, e fico muito satisfeito, enquanto coordenador deste grupo de trabalho, de saber que vocês já têm uma reflexão sobre esta matéria. Agora sim, volto a assumir o papel de deputado parlamentar do Partido Socialista. Começou por uma questão que eu acho que é fundamental, aliás, não é por acaso que o Partido Socialista não apresentou um projeto de lei. Não apresentou porque, ao estudar esta problemática, percebeu que ela era extremamente complexa. E vocês vão ver que é mais complexa ainda do que vocês acham. Eu já vou discutir um aspecto específico que foi aqui mencionado. E, nomeadamente, a questão dos conceitos. Ou seja, do ponto de vista dos princípios, eu acho duas coisas. Que é necessário clarificarmos os conceitos e que, de facto, o Código Civil é a matriz pela qual a autoridade tributária se deve reger. Se me perguntarem hoje se eu acho que nós conseguimos resolver este problema a 100% só mexendo no código do IRS, a minha posição é não, devíamos mexer também no Código Civil. Agora, nós vamos tentar ter uma solução para este problema, que não será a 100%, mas mexendo só no IRS por razões de economia de espaço legislativo. Portanto, vamos tentar focalizar no IRS. Agora, o Código Civil, eu que não sou jurista, sou economista, acho que nesta matéria está bastante mal redigido, graças a Deus. E, portanto, há de necessitar uma revisitação. O problema é que nós não vamos ter capacidade de abordar a questão do Código Civil. E, portanto, eu estou de acordo que a autoridade tributária não deve inventar, nós devemos perceber, digamos assim, o que é que está no Código Civil e não inventar novos conceitos. Agora, aquilo que eu lhe posso dizer é que o Código Civil não está, não temos tempo, nem sequer é o objeto, porque nós estamos a tentar evitar mexer no Código Civil, pelo menos da parte, e isto é também como coordenador, ou seja, eu acho que se nós quisermos mexer muito no Código Civil, então a gente não sai daqui. Portanto, vamos tentar ater à questão do IRS. E na questão do IRS, deixe-me reagir a uma das questões que referiu sobre a pensão de alimentos ser ou não ser tributada. Não sei se já tinha pensado nisto que eu lhe vou dizer agora, mas se a pensão de alimentos não for tributada, está a criar uma desigualdade com desfavorável aos menores que vivem com o pai e com a mãe. Porque os menores que vivem com o pai e com a mãe, obviamente que pagam uma pensão de alimentos a si próprios, não é? E são tributados. Portanto, e curiosamente, quando nós internamente ao PS começámos a discutir esta matéria, porque há muita gente que esteja divorciada, mas há também quem esteja casado, houve um dos meus colegas que me disse: "Bah, atenção, que não podemos criar aqui uma discriminação agora pela negativa aos casais casados." E isto é muito importante. Nós queremos implementar aqui uma não discriminação e, portanto, temos que tentar desenhar uma solução que seja neutra, o mais neutra possível, em relação a todas estas matérias.
Já agora, se for, permite-me uma interrupção em relação a esta matéria.
Se for telegráfica.
Em relação à pensão de alimentos, é neutra, porque entra de um lado como rendimento e do outro lado como dedução. Portanto,
mas é isso que esse era o meu, esse é o meu ponto.
Quem paga
tem uma dedução, e quem recebe
é tributada.
Pronto, ainda bem que fez esse apontamento, porque a minha intervenção era nos dois sentidos. Primeiro é que agora ela é, não é totalmente neutra, mas é tendencialmente neutra. Quer-se uma dedução de quem paga e quer-se um imposto em quem recebe. E estas duas coisas deveriam tender-se a neutralizar, precisamente para não criarmos uma discriminação no caso dos filhos estarem a viver com os dois pais, em que não existe, há uma pensão de alimentos pagos a si próprios e são tributados, obviamente. Há é uma dedução à coleta, há várias deduções à coleta. Bom, isto só para que, eventualmente, vocês têm um papel, podem também fazer uma reflexão e podem-nos apresentar, aliás, tive agora aqui outra associação, que nos vai, em função desta conversa, nos vai fazer uma nova versão do que já tinham, também para vos dizer que podem fazer, se quiserem, obviamente. Mas chamava-vos a atenção para a questão da neutralidade em todos os tipos de situações. Eu gostava de vos confrontar, este é outro tópico, com o seguinte. À medida que eu penso sobre este assunto, eu ando-me a inclinar para que a solução que vai emergir daqui deve, nós podemos não lhe chamar guarda conjunta, mas vamos agora, para simplificar, usar o termo guarda conjunta para responsabilidades parentais conjuntas, em que a criança, o menor, vive alternadamente, portanto, não vive só apenas num sítio, vive, digamos assim, em casa de ambos. Eu cada vez estou mais inclinado em perceber que há aqui um conjunto de conceitos, porque isto envolve. A questão do domicílio fiscal tem também a ver com os rendimentos dos menores. A quem é que se atribui os rendimentos dos menores? Portanto, não é uma questão simples de nós tocarmos nela, o que não quer dizer que a solução atual seja satisfatória. A solução em 31 de dezembro não parece muito satisfatória. Se calhar o mais satisfatório, só que isso daria aso a grandes divergências, era se calhar com quem é que viveu a maioria dos dias do ano. Essa seria, mas se calhar pode não haver acordo, e quando não haver, tem que haver sempre, portanto, a posição em que eu, do ponto de vista conceptual, tento me inclinar é, tem que haver sempre uma solução que seja relativamente simples do ponto de vista tributário e que em caso de conflito, porque aqui há N conflitos, em caso de conflito haver uma solução de recurso, não é? Ou seja, aqui também podíamos ter a solução que é, em caso de, imaginem que a gente optava por a maioria de dias do ano, o domicílio era onde viveu a maioria dos dias do ano, era essa a solução, os pais tinham que concordar com isso, em caso de não concordar é onde ele estava a viver no último dia do ano. Portanto, nós temos de ter sempre uma solução de recurso. A mesma coisa sobre, que eu gostava que vocês pronunciassem sobre a questão do domicílio, sobre a repartição de despesas também. Portanto, dizia eu que tendo-me a inclinar que há dois grandes grupos de situações. As situações em que há uma decisão judicial ou homologada, Ministério Público, Conservatória, de chamemos-lhe guarda conjunta, portanto, aquela a situação tipo de 50% de despesas, essa, se calhar, nós devemos arranjar uma solução para esse tipo de casos, e depois há todo o outro tipo de casos que é muito diverso, desde existir decisão judicial, por exemplo, de responsabilidade da mãe, mas o pai tem obrigações de pagar pensão de alimentos, educação, não sei o que, não sei o que mais, desde essa, em que existe, portanto, neste segundo grupo, que eu chamo de grupo B, em que não há decisão judicial de, chamemos-lhe, entre aspas, guarda conjunta, temos um grupo B muito diverso. E este grupo B diverso, só para terem ideia, tem, por exemplo, decisões judiciais, tem casos em que não há decisões judiciais e tem casos de uma coisa que nós gostaríamos de criar, não sabemos se vamos ter condições de criar, que é, e queria saber a vossa reação sobre isto, um acordo entre os pais, só com assinaturas reconhecidas no notário, em que é como se fosse um acordo de regime de responsabilidades parentais, só que é privado, está assinado, tem reconhecimento do notário e está lá a coisa. E está lá o quê? E o que é que, na nossa opinião, deve poder estar? Uma repartição de despesas em termos percentuais. Portanto, a nossa visão é que cada dependente deve ter um NIF, associado a esse dependente, esse menor, deve haver os dois, coisa que não existe hoje, obrigatoriamente os dois níveis dos parentais, progenitores ou não progenitores, não interessa, os dois que têm responsabilidade parental, já vão mais longe, eu assumo é que há só duas e no máximo duas, ou há uma ou há duas pessoas com responsabilidades parentais sobre aquele menor, os níveis têm que lá estar, e depois a repartição das despesas será, lá está, ou aquilo que está no acordo, escrito, não é? E tem que dar 100% a soma das duas, ou, se vir o vídeo, isso está lá dito, ou então, por defeito, porque tem que haver sempre um resumo de defeito. Ou seja, eu não quero que a autoridade tributária nos diga que o nosso trabalho é muito bonito, não sei o quê, não sei o que mais, mas que não temos capacidade de implementar. Nós temos que ter uma coisa que seja blindada do ponto de vista da sua implementação. Fico-me por aqui, que já gastei muito tempo, mas também ocupei um bocadinho do tempo da deputada Sandra Cunha, que se foi embora. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Coordenador. Eu começava por cumprimentar a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e dos Direitos dos Filhos. Conhecemos o trabalho da Associação e, exatamente porque conhecemos o trabalho da Associação, é que o Grupo Parlamentar do PCP propôs que fossem ouvidos aqui na Assembleia da República no âmbito deste processo legislativo. Eu acho que é preciso entender bem qual é o âmbito desta Comissão e qual é o mandato desta Comissão, deste Grupo de Trabalho e o mandato deste Grupo de Trabalho. Podendo parecer, não é um mandato extensível a todas as questões do IRS ligada com descendentes, ascendentes e essas questões todas que orbitam em torno disto. Não é. O Grupo de Trabalho tem um mandato específico para abordar um conjunto de questões que são aquelas que já foram aqui identificadas. Eu começava, se calhar, exatamente por aí, porque sinto muito à vontade de falar sobre isto. Este processo foi lançado pelo PCP, com o seu projeto de resolução, depois houve projetos de lei, ou projetos posteriores do BE e do PAN, e depois um projeto de resolução do PS, em que foram outras matérias acrescentadas. Mas começava, então, pelo objetivo inicial. E temos que compreender isto, que aquele projeto de lei, como os outros projetos de lei, e como o projeto de resolução do PS, tinham objetivos concretos. Não era resolver todos os problemas. Eu digo isto porque consegui, enquanto estávamos aqui, ler na diagonal o vosso documento, e há matérias que se enquadram neste grupo de trabalho e outras que não se enquadram. E as outras que não se enquadram não são menos importantes que estas. Apenas não se enquadram neste grupo de trabalho. Saem fora do âmbito de escopo daquilo que nós podemos fazer. Merecerão atenção e devem merecer atenção, mas será noutro âmbito e noutro processo legislativo. Portanto, nós não temos, e seria escusado tentarmos extravasar o nosso mandato para tentar resolver problemas que não são aqueles que nós temos mandato para resolver. Não quer dizer que sejam menos importantes, e são problemas relevantes, importantes, merecerão consideração, com certeza, noutros momentos, noutras alturas e noutros grupos de trabalho, na comissão, mas não neste, porque não é o objetivo. Então, o objetivo qual era? Primeiro, uma situação que já existe atualmente no Código do IRS. Casais divorciados, portanto, foram casados e agora são divorciados, tiveram filhos dessa relação. E têm que gerir, digamos, o IRS, portanto, dos dependentes. Atualmente essa situação existe e já está contemplada no código de IRS. Por exemplo, um dos progenitores indica os códigos, os NIFs dos filhos e indica o NIF do outro progenitor. O outro progenitor confirma, no caso da responsabilidade parental conjunta, confirma que essa situação. Isso já está previsto no código de IRS, com mais ou menos problemas e com alguns problemas que referiram, mas está previsto. Qual é a situação que se pretende resolver com ele, ou que se pretendia resolver com este projeto de lei e com o texto de substituição? É alargar este regime que já existe atualmente para casais divorciados, para uniões de facto, para casais separados por dissolução ou fim de uma união de facto. E este é um problema concreto. Não faz qualquer sentido que uma criança ou crianças tem um tratamento fiscal distinto pelo facto dos pais terem sido casados ou apenas unidos de facto, ou então, como foi supostamente noutros dois projetos de lei introduzido, nunca viveram sequer em conjunto, mas têm filhos. Portanto, e o que se pretende resolver aqui é esta, eliminar esta discriminação. Ou seja, os filhos de casais, portanto, de pessoas separadas que tiveram esses filhos no âmbito de uma união de facto, ou em união nenhuma, sem qualquer relação, têm que ser tratados da mesma forma que são tratados os filhos dos casais divorciados. Agora, a questão que posso colocar, e esta situação dos casais divorciados, há problemas no âmbito do RSA, identifico aqui alguns, mas são duas questões distintas. Primeiro, tratá-los todos de forma igual, eliminar a discriminação. E isso é um passo em frente, é um passo positivo. Resolvemos um problema porque tínhamos crianças ou jovens que estavam a ser discriminados pelo facto dos pais terem optado no passado por ter um tipo de relação ou outra. Não pode eliminar. Agora, isso é um problema. O problema é o seguinte, como é que se trata o conjunto destas situações no âmbito do IRS? E o projeto de lei do PCP também dava um salto aqui, tentando resolver um problema que era o problema dos 50-50%. No atual código do IRS, que está em vigor e que é aplicado, filhos de casais divorciados, as despesas nas deduções à coleta são divididas 50-50%. Desde que um dos progenitores indique lá o número do NIF dos descendentes e o NIF do outro progenitor, e esse progenitor confirme que aqueles dados, então automaticamente a autoridade tributária vai ao portal ou à fatura retirar as despesas que estão lá no nome dos dependentes e divide aquilo em duas metades e afeta a cada metade a declaração de cada um dos progenitores. Isto é o que está a acontecer atualmente. Sim, no caso em que há uma responsabilidade parental partilhada. E daí pedirem a confirmação ao outro progenitor, ele tem que indicar dar o seu acordo. Ora, isto levanta um problema. Poderá haver decisões judiciais ou acordo extrajudicial entre os progenitores que querem afetar de forma diferente as despesas com os descendentes. Pode ter um acordo diferente. Podem definir entre si, ou com uma decisão de tribunal, que um tem 30% como encargo 30% das despesas e outro 70%, ou qualquer outro valor, de 0 a 100%. E, portanto, o IRS não deve ser tão fechado que impeça esses progenitores de acordarem um valor diferente de 50%. E isso também é a resolução de um problema que, aliás, também é aparece aqui refletido nos vossos documentos. Há aqui um problema, porque, na realidade, pode dar-se o caso de, até por razões salariais, de poder económico de cada um, um deles arcar com mais despesas do que o outro. Mas depois, o fisco apenas permite uma realidade, dividem 50-50, 50%. Ora, essa situação tem que ser resolvida. E aqui é mais um passo que se deu. A questão dos 25 anos, que não estava nos projetos de lei, mas que foi acrescentado no projeto de resolução do PS e que será com certeza incorporado aqui. Os descendentes, a partir do momento que deixam de ser menores, deixa de poder haver esta divisão de 50-50%. Porquê? Porque deixaram de ser menores e o fisco entende que deixando de ser menores o regime de guarda partilhada não se aplica, que aliás foi explicado aqui pela AT, porque não há guarda partilhada de maiores. São maiores, não há guarda. E, portanto, o regime desapareceu, logo não podem ser divididos. Ora, isto tem que ser resolvido, porque há situações em que o casal está separado, ou se divorciou, ou tem uma união de facto que foi dissolvida, nunca tiveram relação nenhuma, nunca viveram juntos, mas têm um filho que já, ou filhos com mais de 18 anos, que ainda há despesas associadas, por exemplo, de educação, e querem poder continuar, tal como os outros, a deduzir até aos 25 anos. Portanto, mais um passo que se pode dar. Agora vocês perguntam, é um problema sério, mas que é a questão, e se há um acordo de tribunal de divisão 50-50%? E um deles não paga, simplesmente. E o outro, obviamente, que se chega à frente, porque a criança ou o jovem precisa de cuidados. E, portanto, o outro chega-se à frente e paga tudo. E vocês veem como é que está nas perguntas aqui, como é que os seus deputados resolvem isto? Este problema já existe. Já existe no caso em que os casais estão divorciados, porque neste momento podem deduzir, e há 50% e um não paga, e o outro chega-se à frente e paga tudo. Portanto, não é um problema novo criado com estes projetos, é um problema já existente que não é abordado aqui. E não temos ideias concretas neste momento para resolver este problema. Mas se a Associação tiver propostas concretas que permitam resolver este problema, este problema acolheríamos com certeza. Depois pergunto outra questão, também não é um problema que seja criado por estes projetos, já existe, enquanto não há decisão do tribunal, não é? Acho que está aqui, é logo a primeira pergunta, enquanto não há, como é que se faz? Eu pergunto atualmente, com o caso dos divorciados, enquanto não há decisão do tribunal, como é que se faz? O problema já existe, ou seja, os projetos de lei e o texto conjunto não estão a criar novos problemas, estão num universo de muitos problemas, a resolver uns quantos. Vocês poderão dizer, ah, mas são tantos, a gente queria mais. Com certeza, dê-nos o vosso contributo, identifiquemos estes problemas, formas concretas de resolver, podemos tentar resolvê-los. Mas há que reconhecer que, do conjunto vasto de problemas, estas iniciativas legislativas tentam resolver um conjunto, um subconjunto desses problemas. E esperamos que com sucesso. Isto não resolverá todos os problemas, continuará a haver mais. E mais, mesmo conseguíssemos resolver todos os problemas num determinado momento, a dinâmica das transformações deste tipo de relações será é tão rápida que o código da IRS vai estar sempre desatualizado, vai ter sempre necessário mudar isto. E, portanto, o Parlamento está aqui para isso. Tentamos resolver agora um conjunto de problemas, identificaremos outros, outros poderão ser resolvidos noutro âmbito, mas gostava de frisar isto. Nós temos que resolver estes problemas e era importante também que vocês pudessem pronunciar sobre isto. A questão de juntar os unidos de facto e aqueles que nunca tiveram relação é uma resolução de um problema, resolve uma discriminação. A possibilidade de não ser obrigatoriamente 50-50, mas ser qualquer percentagem cuja soma dê 100%. A questão dos 25 anos, portanto, são passos positivos. Aliás, eu penso que vão ao encontro daquilo que tenha sido a vossa atuação ao longo dos anos. Infelizmente, não resolve os problemas todos, sempre plena consciência disso. Mas com o vosso contributo, poderemos também ganhar um melhor conhecimento desses problemas e equacionar a possibilidade, noutros âmbitos, por exemplo, a questão da pensão dos alimentos, da dedução de 20%, não calha no âmbito desta comissão, de todo. Não calha no âmbito deste grupo de trabalho. É um problema, muito bem, vamos abordar, mas não é no âmbito deste grupo de trabalho, porque não cabe aqui. Só uma questão que é preciso separar entre aquilo que é o trabalho do legislador, peço desculpa por me estar a exceder, mas vou tentar condensar esta ideia, aquilo que é o trabalho do legislador e aquilo que é a função da AT. Vou-vos dar apenas um exemplo concreto. Aprovou-se aqui no orçamento do ano passado o adicional do IMI. Ouviram falar desse imposto sobre património imobiliário. E aí são consideradas as questões das heranças indevidas. E há normas relativamente às heranças indevidas, mas não há especificação técnica como é que aquilo se faz. E até criou o seguinte mecanismo. Penso que era de 15 de fevereiro a 15 de março, o cabeça de casal preenche uma declaração em que diz quem são os herdeiros e qual é a parte que cabe a cada um. Depois de 15 de março a 15 de abril, cada um dos elementos dessa aí referidos tinha que ir lá ao portal das finanças, ou à fatura, confirmar que efetivamente eram aqueles herdeiros e as percentagens eram aquelas. E só depois de... E aqui são mais do que dois, na maior parte dos casos, são mais. Portanto, depois de todos os herdeiros terem confirmado esta informação, a AT está na posse e sabe que aquela herança indivisa está em nome destes herdeiros e que a percentagem de divisão que depois é afeta em termos do património imobiliário é X% para cada uma. Ora, no caso desta, do tema que estamos a discutir hoje, não é preciso que o legislador diga qual é o processo técnico de fazer isso. Compete à ATE. Imaginemos agora, por analogia, não tem que ser assim, nem estou a propor que seja assim, mas por analogia com as heranças indivíduas do adicional de IMI, pode haver um período em que um dos elementos, um dos progenitores, faz uma declaração em que diz que queremos partilhar, que tem responsabilidade parental e querem partilhar as deduções, e indicam a percentagem que querem, indicando o nome dos dependentes, o NIF dos dependentes e o NIF do outro progenitor. Depois há um prazo para esse outro progenitor confirmar que está de acordo com o que está lá. E se os dois que confirmarem que estão de acordo com 30, 70, para aqueles dependentes, a autoridade tributária fica na posse destes elementos e depois pode, nas declarações de IRS, automaticamente aplicar esses valores. Agora, isto, e vocês levantam estas questões, como é que isto se faz do ponto de vista técnico, não é, entendo eu, não tem que estar na legislação. Isto é o trabalho depois técnico da ATE, que exatamente no adicional de IMI arranjou uma maneira, que foi esta que eu descrevi aqui, e há muitas maneiras técnicas de tratar, e isso pode ser na própria declaração, em que a declaração atualmente tem lá o quadro para indicar os NIFs, mas não tem o quadro, diz sim ou não, mas não tem o quadro das percentagens. Pode ser criar, aliás, o Paulo Tiro Pereira já falou disso, pôr lá as percentagens e o outro tem que confirmar esse valor das percentagens. E se obviamente confirmarem aquilo der 100%, muito bem, até está na posse do conhecimento dos dados necessários para fazer a afetação das deduções à coleta. Se não chegarem em acordo e há casais desavindos, né, e nesta situação concreta, até não é assim tão raro como isso, não chegam a acordo, não há acordo, aplica-se a regra geral, o defeito, que pode ser, por exemplo, portanto, como é feita hoje. Como é feita hoje, da mesma forma que é feita hoje, no caso de haver desacordo. Há formas técnicas de tratar isso, mas não tem que ser o legislador a explicitar tudo na lei. Isso é mais técnico. Portanto, o legislador define os princípios e depois a ATE logo arranja formas concretas, funcionais, amigas do contribuinte, não é? Que não sejam pesadas do ponto de vista burocrático, de resolver esses problemas. Portanto, eu já falei muito mais do que queria falar, mas senti-me compelido a isso. O vosso documento que foi entregue será analisado com atenção. Se tiverem outros contributos, façam-nos chegar e, obviamente, que analisaremos, mas pedia-vos que tivessem em conta isto. Não se vão resolver os problemas todos que vocês apontam aqui e outros que me apontaram já nestas próximas 3 semanas neste grupo de trabalho. É um contributo que aqui se faz para resolver alguns problemas. Outros ficarão por resolver e tentaremos que arregaçar as mangas no futuro próximo para tentar resolver esses, dependendo de cada grupo parlamentar, das suas próprias posições que tem sobre estas matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a paciência de todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pois, eu acho que queria, digamos, enfatizar estas últimas palavras do deputado Paulo Sá. Nós não queremos fazer tudo porque queremos fazer alguma coisa. E quem quer fazer tudo geralmente não faz nada. E, portanto, penso que nisto também há aqui alguma convergência neste grupo de trabalho, que é vamos tentar focar nas questões essenciais, tentar resolvê-las. Obviamente não quer dizer que não possa depois haver uma agenda posterior. Bom, eu daria então a palavra, não sei quem é que quer tomar a palavra, não há associação, portanto, escolham quem é que... Ricardo Simões.
Obrigado por todas as intervenções. Eu tomei nota aqui de uma série de situações, mas começava pela última.
Já agora, se me permite, só esclarecer uma coisa, que eu esqueci-me de lhe dizer isto. Porquê é que isto não contradiz necessariamente a autoridade tributária? Porque haver regulações não quer dizer que haja, que todas estas sejam aquilo que se chama guarda conjunta. Pode ser uma guarda única para a mãe. Portanto, quando dizem aqui sim, eu não sei, não está aqui a fonte e também o conceito também não está muito claro. Não, a fonte está, a fonte do ponto de vista da entidade, a Direção-Geral de Política de Justiça está. Sim. O que não está é exatamente a descrição do que é esta variável regulações. Mas se regulações for decisões judiciais sobre, isto não coincide com o conceito de guarda conjunta que lá está. Porque não, a guarda conjunta é um subconjunto dentro das regulações, porque dentro das regulações... Há a regulação do poder parental dado só à mãe ou só ao pai. E, nesse caso, não vai para a categoria dos 50% e 50%. Isso foi muito claro na audição que tivemos da autoridade tributária.
Deixa-nos desculpe lá.
Sim, posso não estar a ver...
temos...
Posso não estar a ver bem, mas até convém clarificar este ponto. Sim, sim.
Esse tema é que esqueci-me de acrescentar uma coisa. Relativamente à definição de conceitos de guarda partilhada, se confirmarem no texto conjunto, já não aparece a expressão guarda partilhada, mas apenas responsabilidades parentais, exatamente no sentido de clarificar conceitos e utilizar aqueles que estão no Código Civil. Portanto, é também aí um avanço.
Estava sobre a... O que tinha dito sobre a essência disto. Deixe-me também colocar isto. Nós vimos aqui desde 2013. Em 2013, sucessivamente, depois da reunião que tivemos, da primeira reunião que tivemos na Comissão de Orçamento e Finanças, na altura, isto sempre foi empurrado para o Orçamento de Estado. E sempre nos disseram que isto tinha que ser tratado de uma forma mais permanente para não estar dependente do Orçamento de Estado. Ora, nós temos aqui, pela primeira vez, uma oportunidade de ir um bocadinho mais além. E, portanto, tenho que discordar aqui com o Sr. Deputado do PCP relativamente a esta matéria, porque é agora, e vocês têm esse dever, de ir um bocadinho mais além. Mas têm o dever de ir um bocadinho mais além, porque isto vem desde 2013. Nós reunimos com esta Comissão e não nos pode dizer aos cidadãos e às organizações que agora é uma nova legislatura e nós não sabemos nada que está para trás. Vamos desculpar, mas... O Parlamento tem que assumir essa...
Eu vou desculpá-lo, mas ninguém disse isso. Ninguém disse
Pronto,
isso.
Está bem.
Ninguém
disse mas
o que eu disse há um processo... é que há um processo, obviamente, mas os deputados que estão nesta legislatura não são os deputados que estão a começar pelo coordenador.
Eu sei.
Pronto. E, portanto, mas mesmo que estivessem, quer dizer, nós estamos noutro... Bom, eu só quero alertá-lo que... Não, o tempo tem que parar. Não, é que não vale a pena muito discutir a metodologia, quer dizer, deixa-me só clarificar. Nós faremos, e eu como coordenador dou-lhe a minha palavra aqui gravada, tudo o que estiver ao nosso alcance para encerrar este processo no... até, digamos assim, ao último plenário. O último plenário é em meados de julho. E, portanto, aquilo que está em cima da mesa é ou nós fazemos isso, ou então, provavelmente, vai em sede do Orçamento de Estado. E nós queremos evitar. Isto não quer dizer que não tenhamos ambição. A nossa ambição é muito grande. Mas, pronto, nós podíamos optar fazer agora ou fazer depois. Nós, e eu penso que posso estar a falar pelo grupo, vamos fazer o máximo possível dentro das restrições temporais que temos. Agora não vale a pena perdermos muito tempo a discutir se... Pronto, gostava que percebessem qual é a nossa postura e é isso que nós vamos fazer. E enquadrassem o vosso discurso naquilo que nós queremos fazer. Eu penso que ali, dividir a vossa bancada, ali a Silvia Oliveira já percebeu muito bem o que é que... Pronto, eu gostava que o Ricardo Simões também percebesse.
Sim, aqui o comentário foi em função do próprio comentário do deputado, o senhor deputado do PCP, com todo o respeito, e nós vemos esta matéria ao longo destes anos. Não podemos ver especificamente só apenas no trabalho desta comissão. Nós temos a noção de que há uma série de questões que nós levantamos que não têm especificamente a ver com esta comissão, mas... fazemos o nosso trabalho como organização de sociedade civil e mais uma vez chamamos a atenção. Agora, tendo em conta o que foi dito aqui pelos senhores deputados, eu vou começar pela questão da discriminação dos casados, relativamente aos não casados, na situação de não haver tributação da pensão de alimentos. Eu devo relembrar aqui uma coisa, é que quando há uma separação ou divórcio, as pessoas empobrecem. E quando as pessoas estão casadas, isso não acontece. E, portanto, faz todo o sentido haver uma discriminação positiva para quem está nestas situações. Porque quem efetivamente é divorciado e separado e mais está em conflito, quando tem que pagar desde taxas de justiça a advogados e quando o sistema não funciona e que temos que praticamente ter ganhar menos que o ordenado mínimo para ter acesso a um advogado, esse argumento para nós não colhe. Porque, efetivamente, nós temos que ter... temos que ter atenção o que é mais importante. E mais importante é que aquela criança tenha direito, porque foi decidido assim em tribunal ou acordado e homologado pelo Ministério Público, que aquele valor é o essencial para aquela criança. E, portanto, temos aqui uma superposição de direitos. Portanto, queremos aqui equilibrar
Mas, por outro lado, temos um conjunto de legislação sobre os direitos das crianças, onde a questão da pensão de alimentos é claríssima. E, portanto, cabe aos senhores deputados agora discutirem o que é mais importante, se é esta discriminação e a discriminação positiva deve ser feita, ou e estamos a ter em conta os direitos destas crianças, ou então não. Portanto, a dizer que o mais importante é haver uma igualdade entre os progenitores casados e os não casados, porque é isso que estamos aqui a falar, ou seja, quando introduzimos a questão do casado e não casado, são os progenitores, independentemente depois de haver aqui as crianças. Nós estamos a pôr isto na lógica das crianças. Portanto, e é essa reflexão que nós chamamos a atenção, que é, e, não vou, e também para não partir, não ocupar mais tempo, é esta questão que tem que ser dita e está extenso na literatura, na área da sociologia da família, a questão do empobrecimento das famílias, a questão das dificuldades que as famílias têm e por aí fora, e portanto não vou me estender relativamente a isso. Depois continua a haver, com o devido respeito aos senhores deputados, de facto uma enorme confusão sobre esta matéria. Também discordo sobre a questão do Código Civil, nesta matéria está mal redigido. Podemos discordar do conteúdo, mas na altura, em 2008, até foi feito quem o Partido Socialista encomendou aquela alteração da lei do Código Civil ao professor Guilherme de Oliveira e à professora Anália Torres, e, portanto, a responsabilidade, se está mal redigido na altura, foi do PS. Nós entendemos que não, nomeadamente nesta questão do exercício das responsabilidades parentais, e, portanto, temos claramente ver aqui uma distinção, e o que eu ouvi do senhor deputado aqui do PS é continuar a haver uma confusão sobre isto. O Código Civil é muito claro sobre isto. Existe o exercício conjunto de responsabilidades parentais para os atos de particular importância. Isto é o regime regra. Obriga o juiz a definir a residência e, esse caso, a doutrina também preenche essa matéria, porque há uns que defendem que tem que haver pensão de alimentos e outros que não. Por exemplo, nas situações de residência alternada com rendimentos equilibrados não há pensão de alimentos. Ora, a questão são estes os critérios. Logo, não podemos mais falar em guarda. Temos que falar em exercício conjunto de responsabilidades parentais. Ou se quiser uma caixa, mete lá uma caixa. Então, exercício conjunto de responsabilidades parentais, sim ou não? Só tem que pôr lá sim ou não. Se está o exercício exclusivo, mete lá não. E a questão da residência, que se liga com o domicílio fiscal, ora, isso também se levanta-se relativamente, por exemplo, à escola ou qualquer outra coisa que o Estado tenha que fazer, ou qualquer um de nós. Porque, de facto, esta matéria que nos discutida é, andamos todos muito à volta do que é a residência e o domicílio. Ora, o domicílio, eu posso nem residir naquela casa e ter o domicílio ali. Legalmente eu posso o fazer. Eu posso tenho o meu domicílio profissional, por exemplo. E, portanto, a questão aqui do domicílio também nos parece que é uma falsa questão. Portanto, porque aqui a essência, e como foi dito aqui, é aquelas despesas que é o regime regra dos magistrados. O regime, é isso que eu ia dizer agora. O regime regra, que é quando os magistrados definem, é a pensão de alimentos mais dividir as despesas de saúde e educação. Não interessa agora a percentagem. Isto é esmagador a maioria das relações. O domicílio fiscal pode ser na casa do pai ou da mãe, que isso não põe em causa, porque a questão que se coloca, que acaba por colocar é, há um obstáculo relativamente também a essa matéria, que é, o dependente apenas pode pertencer a um agregado familiar. E insiste-se nessa questão. Ora, se nós metemos esta matéria como uma mera questão administrativa, e o que nos interessa é efetivamente refletir a realidade, ou seja, estes custos podem ser deduzidos, e a questão que está aqui, se nós formos a ver, temos as despesas familiares, as despesas com saúde e educação, as despesas familiares, as despesas com saúde e educação e as despesas, não sei se me está a faltar alguma, portanto, despesas familiares, saúde e formação, está-me a faltar formação e educação, estas despesas, por exemplo, vão para aquele agregado familiar, vão concorrer com aquele agregado familiar. Isto será para o Orçamento de Estado. Mas, neste momento, estamos a meter tudo junto. Ou seja, está-me a dizer o quê? Está-me a dizer que, então, quer que aquela criança que resida com aquele progenitor tenha aquele domicílio fiscal e, logo, automaticamente, só aquele progenitor é que pode pôr as despesas no seu IRS. Isto não faz sentido. Ele pode ter o domicílio fiscal lá e fazer como estão... Não, eu sei que não estou a dizer. Mas pode ter o domicílio fiscal na mãe ou no pai, por uma mera questão administrativa para receber as cartas e vocês continuarem, em termos de legislação, dizer, ora, esta despesa de educação, 50%, vamos supor que é 50%, pode ser deduzida pelo pai, pode ser deduzida pela mãe. Porquê? Porque tem o exercício conjunto das responsabilidades parentais. independentemente do tempo que cada um tem relativamente a isso. E isto é uma questão muito clara, ou seja, exercício de responsabilidades parentais conjuntas relativamente aos atos de particular importância permite automaticamente dividir e depois podemos arranjar aí, posso concordar consigo, o fisco terá muito mais criatividade do que nós para arranjar aqui soluções para isso. E depois será 70-30, 50-50, o que for. Mas a questão do domicílio fiscal, para nós, o entendemos como uma falsa questão, porque levanta-se também, por exemplo, a fixação da residência alternada. Havia muitos magistrados que eram contra, porque duas residências, a criança não podia ter duas residências, então e o domicílio? E andavam com em termos de doutrina relativamente a isso. Por exemplo, o professor Guilherme de Oliveira é claríssimo sobre esta matéria, que no atual regime é possível haver residência alternada e, portanto, a criança pode ter duas residências, tal como nós, como adultos, podemos ter duas residências. E tendo nós duas residências, o que é que acontece? Temos um domicílio fiscal. E temos um domicílio profissional. Portanto, é nesta questão, eu acho que se continuarem a insistir na questão do domicílio, pode, de facto, causar aqui obstáculos. Ou seja, temos que nos centrar é na divisão das despesas. Na divisão das despesas, iríamos para uma situação, como foi sugerido, uma opção técnica, que era ambos os progenitores tinham acesso à área das crianças e podiam ter uma subsenha para isso. E até agora só um deles é que tem. E, portanto, e aí podem pensar, e outras organizações vêm aqui, se quando há divergência, como é que essa aplica, se é os 50-50 ou outra situação.
Vamos, eu não percebi se vocês Sim. defendem que... percebi que quer separar o conceito de residência do conceito de domicílio fiscal, mas não percebi Sim. se vocês acham que pode haver dois domicílios fiscais ou deve haver um. E em caso de acharem que pode haver dois... Como é que é a questão dos rendimentos dos menores, onde é que se englobam os rendimentos dos menores, porque o argumento que eu percebo Sim. tecnicamente para que exista um domicílio fiscal é que sejam afetos os rendimentos do menor a esse agregado familiar desse domicílio fiscal.
Mas é isso que nós estamos a falar, que é quando utiliza esse
portanto,
critério.
Portanto, a primeira resposta é muito simples. Acham que pode haver dois domicílios fiscais, sim ou não?
Achamos que é irrelevante.
Então, onde é que se imputa os rendimentos do menor se houver dois...
Em função da declaração dos próprios progenitores. A questão é essa. Porque é que faz depender do domicílio fiscal...
O Joãozinho, Sim. não é? Que apesar de ser Joãozinho, já tem 14 anos e já trabalha, recebe 400 euros num trabalho de limpeza de praias no verão.
Sim.
Esses 400 euros vão para onde?
Qual é o regime? É residência alternada ou residência única? Percebe?
É alternada.
É alternada. Então, se tiver 50-50, é 50-50. Mesmo se é aplicado relativamente às deduções, é a mesma coisa relativamente aos rendimentos.
Pronto, mas era isso que eu queria Pronto. Saber. Obviamente que existem soluções para essa e essa pode Sim. ser uma delas. Aplicar Sim. aos rendimentos é a mesma coisa que se aplica às despesas. Sim. Mas não era claro ainda...
Mas depende do que é que foi decidido relativamente à residência. Porque a questão do tempo que a criança passa com ambos os progenitores tem custos. E, portanto, se eu passo 50% do tempo, eu tenho mais despesas do que tinha se fosse só pagar uma pensão de alimentos que, em média, 100, 150 euros. Eu acho que isso é compreensível. Por isso é que nós dizemos que a tributação de pensões, deste tipo de pensões é muito injusto para as crianças e para quem, ainda mais ainda, para quem tem rendimentos mais baixos. Mas, pronto, ficou esclarecido. Depois, eu acho que esta questão eu trouxe aqui, posso-vos deixar, não ia entregar logo no início, mas os conceitos base, as definições de conceitos base que estão definidos pelo Ministério Público e relativamente a um documento do Dr. António Fialho, que é um juiz do Tribunal de Família, do Juiz de Família e Menores do Barreiro, e onde tem um guia prático do exercício das responsabilidades parentais, onde explica muito bem estas matérias. Portanto, eu posso-lhes também fazer passar, porque eu acho que esta definição, sem esta definição dos conceitos, tudo o resto está inquinado. E vamos entrar aqui, vão tentar resolver um problema e depois acabam por criar outro problema.
Só explicar um pouco o conceito da guarda conjunta. Portanto, aquele número de 18 mil crianças em guarda conjunta considerada pela administração fiscal, como é que joga com estes números que aqui temos? Portanto, temos cerca de 17 mil regulações por ano. Se considerarmos que teremos ao todo 150, 170 mil crianças que foram alvo de uma regulação das responsabilidades parentais, é esse número de regulações que temos. A situação de responsabilidade parental conjunta é 80, 90, 95% dos casos, é a grande maioria dos casos. São raros os casos onde é feita uma guarda única. Então, e, portanto, existe uma forte...
90% ao número que está aqui, dá o número que disse a
autoridade. Não, porque a autoridade tributária diz 18 mil ao todo, isto é 17 mil vezes 10 anos. Então, temos 170 mil, temos um número muito elevado de crianças, e menos de 10% dessas crianças estão a ser consideradas pela autoridade tributária como estando nesta situação. E está uma grande confusão entre a residência alternada, que não é isso, portanto a residência alternada é também uma situação relativamente baixa em termos de percentagem, e existe também residência alternada homologada na regulação e residência alternada de facto, portanto existem esses dois conceitos, e essa residência alternada poderá ter 3, 5% de casos. Portanto, é importante dizer que aquilo que a autoridade tributária está a considerar como sendo guarda conjunta tem números que serão superiores aos números da residência alternada e que serão muito inferiores aos números de responsabilidades parentais partilhadas. Portanto, nós não entendemos qual é este número, quais são os critérios que a autoridade tributária está a usar para ter isto. E, portanto, estamos a considerar que existe aqui um elemento de distorção muito forte em que pessoas na mesma situação são tratadas de forma diferente pela autoridade tributária. Pronto, era só aqui uma correção que eu queria colocar.
Pode continuar. Sim, mas,
pronto, para terminar... Só a questão da pensão de alimentos, eu não referi no início, mas também está aí no nosso documento, a pensão de alimentos devido a menores. Também quero aproveitar a oportunidade para dizer que o Parlamento, quando faz legislação, tem que preocupar-se em, com todas as alterações da legislação adjacentes. Isto acontece, por exemplo, nesta área do Código Civil, nós vimos isto, por exemplo, até nas escolas. Nós já tivemos situações em que enviamos cartas para o Ministério da Educação a dizer que a forma como eles estão a fazer as coisas vai contra a lei. E eles depois respondem a dizer que não e tentam dar a volta. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que foi alterado no Parlamento, este Parlamento alterou a questão da pensão de alimentos para a maioridade para os 25 anos, ou seja, para terminar a formação profissional ou a formação académica. Devia ter sido logo prevista essa situação, porque de facto, isto é só uma recomendação que é, no futuro, nestas matérias, e quando falou ali alterar o Código Civil, assustei-me logo. Mexer no Código Civil na área da família é das piores coisas. Aliás, nós vamos também ficar aqui... mas, sim, mas já agora, em setembro, nós vamos apresentar uma proposta de alteração nessa matéria, porque vamos apresentar uma sugestão de alteração legislativa para a presunção jurídica da residência alternada. E, portanto, também fica aqui já esta matéria, portanto, com a fundamentação, porque há um livro que vai ser publicado em que nós somos parceiros, sobre a realidade portuguesa relativamente à residência alternada, que é muito mais do que a percepção de que nós temos. E, portanto, que também terá consequências nesta matéria, ou seja, a residência alternada vocês têm que aproveitar a oportunidade para incluí-la já neste momento, porque é uma realidade social inegável. Portanto, os estudos na área da sociologia da família demonstram isso. Não temos dados da Direção-Geral de Política e Justiça, mas aqui o próprio Partido Comunista, por nossa... Aliás, nós pedimos a todos os partidos, mas foi o Partido Comunista que fez essa pergunta ao Governo, relativamente ao detalhe das estatísticas da Direção-Geral de Política e Justiça, que nós precisamos disso para termos a noção. Por exemplo, é isto que eu lhe estou a dizer, a pensão média, é noção, temos pensão média, quanto custos os incumprimentos são da pensão, se são do regime de visitas, uma série de coisas. E o PCP até agora continua sem resposta por parte do Governo. Aliás, o Governo respondeu a dizer que era muito complexo e ainda estava a recolher dados, mas nós sabemos que esses dados não existem, não são recolhidos. E, por exemplo, também estamos aqui um bocadinho às cegas, desculpe dizer isto, porque se tivéssemos dados mais concretos, pelo menos das regulações, que é o que vem do Tribunal e das conservatórias, teríamos uma ideia muito mais concreta de qual era o impacto que isto podia ter até na receita fiscal. O que é que falta? Pronto, e a matéria dos 18 anos, para nós, é de alimentar justiça, que isso seja refletido, quer o rendimento, quer a questão da dedução, que seja refletido. Não esqueçam aqui de um pormenor. O processo, o regime geral do processo de Estado Civil, que foi alterado nesta matéria,
Ou seja, automaticamente o progenitor não residente continua a pagar a pensão de alimentos. Anteriormente era o contrário, ou seja, era a criança, e por isso é que isto foi alterado e bem, que era a criança que tinha que ir a tribunal dizer não, eu quero uma pensão de alimentos para continuar o estudo. E isto foi alterado, ou seja, também tem que haver esta presunção por parte do fisco que a pensão de alimentos continua a ser paga, exceto se o, aquele que, está, que é o lesado, vamos pôr assim, se pronuncie contrariamente. Portanto, não se esqueçam desta parte processual, que é continuar a pagar, porque pressupõe-se que vai para a faculdade e continua os estudos, e se acha que não deve pagar, então vai a tribunal e cessa essa responsabilidade. É a mesma coisa relativamente ao fisco. Portanto, quem é a dizer assim, não, eu já não pago pensão de alimentos e, portanto, tem que declarar isso ao fisco, que não pago pensão de alimentos. E isso depois tem consequências, neste caso, no relativamente ao menor, que já não é menor, será maior. E pronto, haveria muito mais matérias para nós discutirmos, mas dado um pouco tempo.
Uma parte, não percebi qual é a relevância que atribuem à questão da residência alternada do ponto de vista das deduções à coleta. Em que é que isso melhorará, piorará, afeta a questão das deduções à coleta? Não. A partir do momento em que os progenitores têm um acordo judicial ou extrajudicial que decidem dividir 40% a 60%, qual é a relevância para até saber se há ou não decisão de residência alternada? É uma informação que para a AT não tem qualquer relevância, porque a AT vai apenas aplicar a dedução à coleta 40% a 60%. Não precisa de saber mais detalhes da vida das pessoas do que aqueles que são necessários para aplicar a lei. Portanto, eu não percebo qual é a relevância de incluir na legislação esta referência à residência alternada, fornecendo dados à AT sobre a residência alternada, porque não estou a ver em que isso possa contribuir para tornar mais eficaz este processo. Mas não percebi e gostava que me explicassem genuinamente para ver se...
Isso é mais uma matéria, vamos dizer, política do que técnica para a administração tributária. Porque, por regra, a residência alternada não tem pensão de alimentos. E a pergunta que eu lhe faço é, acha que as deduções deveriam ser as mesmas? E, portanto, é mais política do que técnica. Portanto... Não, mas então vamos esperar mais 2 ou 3 anos, por exemplo, vamos pôr que nós esperemos que o Parlamento acolha a nossa proposta em que há a produção jurídica da residência alternada e vamos esperar mais não sei quantos anos para adaptar a legislação fiscal a uma realidade que já existe. É só essa questão que eu ponho, ou seja, vamos aproveitar também nesta matéria, visto que há uma realidade sociológica extensa já, relativamente a isso. Obrigado.
O que era talvez importante esclarecer, porque nem todos nós somos juristas, há aqui quem não seja, esta ideia que para si e para vocês é, pelos vistos, é muito... compreendem-na bem, até vai sair um livro sobre isto, mas a presunção jurídica da residência alternada, quando é que ela é feita hoje? Porque é assim, se houver residência alternada, e eu, pelo menos esta é a minha interpretação da questão colocada pelo, pertinente, colocada pelo deputado Paulo Sá, é assim, em que é que isto é importante para o nosso trabalho? Se houver residência alternada, se calhar o termo mais usado pela autoridade tributária não é este, é o termo de guarda conjunta. É 50% ou 50%. Em termos de é e deve, e na minha opinião até deve ser. Ele está de um lado do outro, não sei o quê, repartem não sei o quê, é como se vivessem 50%. Portanto, o que é a presunção jurídica hoje no tratamento do IRS? Quer dizer, não, de facto não ficou muito claro. Eu também não tenho, já agora, sim, acrescente.
Penso que seria útil clarificar alguns aspectos do processo legislativo. Não se trata de uma opinião, de uma vontade. São regras de funcionamento. Os projetos de lei em questão foram a plenário, para uma discussão na generalidade. Foram aprovados e descem à comissão para uma discussão na especialidade. Na especialidade não se pode extravasar o âmbito daquilo que são os processos aprovados na generalidade. Ou seja, mesmo que todos tivéssemos muita vontade de criar novos escalões do IRS, alterar as taxas, isso está fora do âmbito que foi discutido na legislação. Não é uma questão de querermos, gostarmos, de termos muita vontade ou percebermos a importância ou acharmos muito ou pouco importante. Nós temos um mandato nesta comissão para debater na especialidade os projetos de lei que foram aprovados na generalidade e não podemos extravasar. Não se trata de querer ou deixar de querer, ou deixar importante e termos mais ou menos vontade. Não podemos. E, portanto, se sairmos fora desse âmbito, estamos a extravasar. E, portanto, nós temos estes projetos de lei que têm um determinado âmbito, um objeto, que, aliás, está nos projetos, no primeiro ponto, âmbito, objeto do... Foi aprovado na generalidade, ou seja, o plenário da Assembleia da República deu um voto de confiança aos deputados desta comissão para agora trabalharem os detalhes destes projetos de lei. E é isso que nós estamos a fazer aqui. Depois de fazermos esse trabalho, volta ao plenário para a aprovação final global, tendo em conta o trabalho na especialidade. Podem ter muita vontade e podem considerar que é importante, mais importante, resolver a questão da pensão de alimentos que a questão da discriminação, união de fato casado. Pode, tem todo o direito a achar isso e até pode haver concordância entre os deputados sobre essa matéria. Mas o nosso âmbito do processo é para tratar destas questões concretas relativamente à eliminação da discriminação, à questão dos 50%, etc., e não para tratar a questão se as pensões de alimentos tenham ou não uma dedução de 20%, compreende? Portanto, nós não podemos, neste âmbito, extravasar e, portanto, vamos cingir esse processo. Agora, poderá é dizer é que consideram que, além desta temática que está objeto do nosso trabalho, há outras que os senhores consideram importantes no âmbito da questão dos dependentes, da regulação do poder patronal, etc. E que gostariam que o Parlamento iniciasse processos legislativos para tratar dessas questões. E aí tudo bem. Agora, não podemos tentar enfiar neste que tem um âmbito uma coisa que não cabe aqui. Percebem isto? Então, não é uma questão de termos vontade.
Deputado Balsá, eu acho que... Deputado Balsá explicou bem, eu também já expliquei bem. E pronto, acho que não valia a pena perder muito tempo com isto. A questão é que, bom... Isso às vezes acontece, mesmo no plenário hoje isso aconteceu com a ministra de... Ministro. Portanto, não tenho que responder às perguntas todas. Pronto, não estou a dizer para não responder, mas é assim, nós temos que terminar dentro de muito poucos minutos. Portanto, eu... Pronto, muito bem.
Sobre o que disse, nós percebemos isso perfeitamente. Temos que também compreender o nosso lado, que é aproveitar as oportunidades e apresentar um bocadinho mais. Portanto, foi isso que fizemos. Agora, independentemente do resto, relativamente, não vou avançar mais sobre esta matéria, sobre a questão do que é relevante da residência alternada. Uma das coisas que ouvi no vídeo anterior e algumas outras entidades que cá vieram, que era fazer refletir na legislação, e neste caso na legislação fiscal, as novas realidades familiares. Ora, a residência alternada é, neste momento, uma realidade social inegável. Portanto, diz assim, mas o que é que isso serve para a autoridade tributária? Pode, neste momento, não conseguir ver nenhuma utilidade, mas se é para refletir, então é isso que nós estávamos a dizer. Você tem residência, o senhor deputado pode ver a residência única, com o exercício exclusivo das responsabilidades parentais, tem a residência única com o exercício conjunto das responsabilidades parentais e tem a residência alternada com o exercício conjunto das responsabilidades parentais, estas, que é a residência alternada. Portanto, tem três. Esta é a designação que tem que ser posta. Portanto, se quiserem pôr guarda partilhada e continuar com a confusão, podem pôr. Agora, vão falar com qualquer jurista desta área da família, isto é claríssimo. Não tenho aqui dúvida nenhuma sobre isso. Ou seja, primeiro exercício conjunto das responsabilidades parentais. Depois, qual é a residência? A residência única e depois já tem residência única com regime de visitas ou exercício exclusivo, como eu estava a dizer, ou residência alternada. Tem três hipóteses. Pronto. É nas duas residências, acabei de lhe dizer, exercício conjunto das responsabilidades parentais com duas residências. Guarda conjunta. Eu agora não tenho mais tempo. Não tenho mais tempo, mas... Não tem, como sabe, não tem a questão da residência e não tem o exercício conjunto. Mas isso, agora, como não tenho mais tempo para estar a pagar aqui especificamente no vosso articulado. Sim.
Residência única com visitas, residência alternada e qual era a terceira?
É duas residências.
Sim.
E é a residência exclusiva, o exercício exclusivo das responsabilidades parentais como uma residência. É que, por exemplo, quando temos medidas, por exemplo,
Por exemplo, quando temos medidas de coação, quando temos medidas de coação.
É uma variante da residência única.
Portanto. É, por exemplo, quando há medidas de coação, por exemplo, violência doméstica ou abuso sexual, em que apenas um assume as responsabilidades todas e a residência única e o outro nem sequer pode ter contacto, ou o outro desapareceu, por exemplo, também acontece de imigração, desaparece e vai, a mãe ou o pai vai ao tribunal dizer não, eu tenho que decidir tudo e o tribunal diz assim, ok, esse exercício exclusivo das responsabilidades parentais, é isso.
E esta é a realidade fiscal? Desculpa,
a social e jurídica. Não. Muito obrigado. Nós, obviamente, não temos que terminar as conversas todas hoje, mas há conversas que temos de terminar hoje. Pronto, em nome deste grupo de trabalho e da Comissão, quero agradecer o vosso contributo. Este contributo adicional que referiu também é útil, porque, de facto, a parte conceptual é uma parte importantíssima. Eu próprio me defrontei ao trabalhar estas matérias, antes de apresentarmos o projeto de resolução, nas dificuldades conceptuais e, portanto, agradecemos também estes contributos que serão distribuídos pelos vários grupos parlamentares e qualquer contributo adicional que queiram dar, nós acolhemos e temos todo o gosto nisso e eventualmente, digamos, até poderemos entrar ainda em contacto convosco antes do final deste processo que, como vos disse, enquanto coordenador deste grupo, vou tentar e fazer, e penso que também os elementos do grupo de trabalho, tentaremos que, dentro dos limites das nossas capacidades e potencialidades, mas que consigamos fazer um trabalho que honre este grupo, esta Comissão e este Parlamento. Muito obrigado.